No passado dia 30 de maio do ano em curso, a Ordem dos Advogados de Angola enviou uma carta ao Presidente da República, da qual João Lourenço é instado a convidar o líder do Tribunal Supremo, Joel Leonardo, a renunciar ao cargo, sem prejuízo da presunção de inocência, enquanto decorrem os processos investigativos publicamente conhecidos. O prazo administrativo previsto por lei dá 30 dias para o Presidente da República se pronunciar, mas passado este período, fontes da Voz da América não confirmaram qualquer resposta favorável do Alto Magistrado da Nação em relação ao assunto, mas têm conhecimento que a carta está na mesa de João Lourenço. Segundo uma fonte da Ordem dos Advogados de Angola, o processo de afastamento de Joel Leonardo passará por uma providência cautelar não especificada. O Presidente do Tribunal Supremo tem sido há meses acusado de estar alegadamente envolvido em atos de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outros factos que levaram a Procuradoria-Geral da República a efetuar diligências na sede do Tribunal Supremo e do Conselho Superior de Magistratura Judicial. Em entrevista recente ao Seminário Expansão, o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola admitiu intentar vários outros mecanismos, se não lograr uma resposta do Presidente da República. Luís Paulo Monteiro afirmou que o Presidente do Tribunal Supremo devia, ele próprio, renunciar até para facilitar a sua própria defesa, para ajudar a sua própria imagem, das suas famílias e da própria justiça. O Coordenador Nacional para as Prerrogativas dos Advogados, Vicente Pangolola, disse no mês de maio à Voz da América que se o recurso ao mais alto mandatário do país não resultar, a Ordem dos Advogados de Angola admite intentar uma providência cautelar junto do Tribunal Supremo para a suspensão do também Presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial.
Temos legitimidade, sim, temos. Até porque isso decorre, quer do Estatuto, quer das demais leis, sem prejuízo do previsto no artigo 193 e 194 da Constituição da República. Efetivamente, ao Tribunal Supremo, na sala de civil administrativo. Temos duas possibilidades. O primeiro ponto é instar o mais alto mandatário do Estado, caso o Presidente da República, para que faça exatamente aquilo que fez relativamente ao Tribunal de Contas, para que também aconselhe o Presidente do Tribunal Supremo, consequentemente o Tribunal, o Conselho Superior da Magistratura e Judicial, para que também o faça. Se diz que são resultados, então vamos avançar para uma providência, no sentido de suspender, ou pelo menos, até o desfecho do processo. Isso sem prejuízo, efetivamente, do princípio da presunção de inocência que o assiste.
Sobre o mesmo assunto, ouvimos o jurista Luís Jimbo, para quem a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para avançar com este processo até às últimas consequências. O também especialista em assuntos eleitorais ajuda-nos a perceber outros caminhos para um eventual desfecho deste processo.
Há três questões essenciais a perceber relativamente a este ato. Primeiro, é perceber que a Ordem dos Advogados é um dos entes que na Constituição tem o direito e o dever de promover a boa justiça. E por isso a Ordem dos Advogados tem mecanismos de solicitar por um tipo específico de ação judicial, de processo junto do Tribunal Constitucional para exigir que na circunstância de que pende sobre o Presidente do Tribunal Supremo uma investigação com indícios de gestão danosa na PGR que pese sobre o Presidente do Tribunal Supremo. Ora, nestas circunstâncias e por esta vocação que a Ordem dos Advogados tem, pode sim, perante, como disse, um tipo de ação específica junto do Tribunal Constitucional, pedir que o Tribunal Constitucional aprecie o fundamento que a Ordem apresentar. E aqui,
ou seja, por outras palavras, podemos assumir que a Ordem dos Advogados de Angola tem legitimidade para exigir este pedido junto do Presidente da República?
Não, tem junto, ou seja, não para exigir, esta primeira análise é para entrar com uma ação junto do Tribunal Constitucional, para se pronunciar, obrigar o Tribunal Constitucional se pronunciar perante um caso em concreto em que põe em causa a justiça, o fim justiça.
Aqui estamos a falar do Tribunal Supremo, cuja liderança está a ser posta em causa.
Sim, mas ela não... Aqui, que eu me refiro é que a ordem pode ir perante o Tribunal Constitucional, não o Tribunal Supremo, porque o que está em causa é o Tribunal Supremo. E nestas circunstâncias, com fundamentos da Constituição, e por isso me refiro a um processo específico, que aqui é que tem questões técnico-jurídicas para fazer análise, não é? Como interpor o caso perante o Tribunal Constitucional, mas a ordem tem esta faculdade e pode fazê-lo. Só que abriu, antes desta iniciativa, abriu, vamos dizer, uma petição administrativa. O pedido que faz para o Presidente da República tomar iniciativa é no sentido de resolver a situação do afastamento do Presidente do Tribunal Supremo por via graciosa ou por via política. Aqui para o Presidente da República é por via política. E é nesta, temos que recordar que quando o Presidente tomou esta iniciativa política de pedir a demissão da anterior Presidente do Tribunal de Contas, eu fui um daqueles que interpretou que o Presidente da República exagerou, porquanto a Presidente do Tribunal de Contas, ou o Poder Judiciário, não goza e nem necessita confiança política do Presidente da República. Portanto, o pedido do Presidente, e com o fundamento de que diz que retira a confiança política a um Presidente do Tribunal Constitucional, ou a um do Tribunal Supremo, neste caso, e como fê-lo no Tribunal de Contas, em nada é de fundamento para o afastamento ou para continuar ou para terminar a função de alguém como o juiz e na figura de presidente de uma das câmaras.
Para Luís Jimbo, o silêncio do presidente João Lourenço em relação à resposta da Carta da Ordem dos Advogados de Angola representa um indeferimento tácito e abre caminho para despoletar outros procedimentos judiciais.
O Presidente da República está a ponderar, considerando as consequências e as críticas que teve naquele ato. Mas também é preciso a Ordem dos Advogados perceber se, passando o período administrativo de responder uma petição, uma carta administrativamente, que são 90 dias, se não o fê-lo, estamos perante um indiferimento tácito. E isto obriga que a Ordem dos Advogados terá que despoletar os procedimentos judiciais junto dos órgãos judiciários para a sua pretensão de colocar em causa o afastamento do Presidente do Tribunal.
Então, aqui podemos afirmar que a Ordem pode ter condições de despoletar este processo, como invocou um dos seus representantes, de uma providência cautelar?
Sim, porque esgotou, temos que considerar que ela esgotou a via graciosa ou a via política de resolver a situação. O Presidente da República, vamos lá dizer entre aspas, não está interessado em entrar, em fazer parte e nem em tomar iniciativa da destituição do Presidente do Tribunal Supremo. E então resta à Ordem dos Advogados, na faculdade que tem, de ir pela via judicial.
É também esta a sua expectativa que a Ordem dos Advogados de Angola opte por este caminho, no sentido de ver satisfeito o seu desejo, ou seja, do Presidente do Tribunal Supremo renunciar ao cargo?
Ora, a minha expectativa é que haja um processo em que o sistema judicial se eleve na forma de resolver os conflitos que sobre ela impende e que põe em causa o sistema judiciário. É verdade que a situação em que se encontra o presidente do Tribunal Supremo, perante todos os escândalos e pronunciamentos, inclusive a pendência de uma investigação pela PGR, e depois as circunstâncias em que temos vindo a assistir, como o próprio órgão Tribunal Supremo, o Conselho Superior da Magistratura, sobre este do mesmo venerando juiz, usa a lei e a oportunidade de fazer contorno à justiça que se quer, pelo menos o cidadão quer saber se de facto o pende sobre o juiz presidente do Tribunal Supremo todas as acusações que são públicas. Queremos saber se o inquérito produzido pela PGR e que se produziu este inquérito há indício bastante, qual é o resultado, qual é o julgamento. O cidadão quer saber isto, mas o que temos vindo a assistir na gíria é finta, não é? É finta de usar as leis, de usar as instituições e de usar as pessoas, mas a situação permanece. E eu acho que a esperança para o cidadão está de que será que desta vez, onde todos parecem terem desistido, a PGR desistiu, o Presidente da República desistiu, será que é a Ordem dos Advogados que vai pôr ordem nesta desordem, entre aspas, de combate à corrupção no sistema judiciário? Há uma expectativa, todos nós estamos expectantes, mas que há um ambiente de menos confiança nas instituições judiciárias angolanas, isto é óbvio.
Entretanto, o jurista Manuel Cangundo procura fazer o enquadramento dos órgãos judiciais que devem intervir neste caso, em conformidade com os diversos dispositivos legais que vigoram no país.
Também é preciso lembrar, a ser verdade, que os atos que o juiz Ivo Leonardo praticou, a ser verdade, repito, mais do que encerrar a natureza criminal, também encerra a natureza disciplinar. E por que eu busco esse elemento disciplinar? Exatamente para rebater o pensamento de algumas pessoas que dizem que a lei assista ao Joel Leonardo na medida em que ninguém tem a competência de demiti-lo. Então, e aqui é importante olhar para a Constituição nos termos da linha A do número 1 do artigo 184, segundo a qual, o órgão, portanto, o Conselho Superior da Magistratura Judicial é o órgão com competência administrativa e disciplinar. E quando vamos fazer este enquadramento, vamos conjugar este artigo com o artigo 23 da Lei 14/11, que é a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, que designa as competências do Conselho Superior da Magistratura Judicial, define exatamente que, mais do que ter a competência administrativa e disciplinar, ao Conselho compete demitir juízes, ou compete demitir, portanto, magistrados judiciais. O que é que são magistrados judiciais? Na verdade, são juízes, todos eles, não importa a função que este ocupa, ainda que seja o presidente, não deixa de ser juiz. Então, nisso, quando nós vamos olhar para essa disposição combinada com a Constituição, estamos a entender que o Conselho Superior da Magistratura Judicial tem, na verdade, legitimidade para despedir qualquer juiz, já não importa seja o presidente, seja qualquer outro. Portanto, quando olhamos também no artigo 11 da lei em referência, no caso a lei do Conselho Superior da Magistratura Judicial, também dispõe que é possível, portanto, ou seja, o juiz pode ser substituído em caso de cometimento de um crime, ou então em caso de prática de uma conduta que seja tipificada como crime, e com isto prevê-se a sua substituição. Portanto, até aqui, nós temos elementos para, primeiro, saudar os atos da PGR e depois saudar os atos praticados como é público pelo Conselho Superior da Magistratura, que, como sabemos todos, o Conselho terá reunido em data cuja não me lembro, mas, portanto, será feita uma deliberação, que até foi feita chegar ao Conselho, ao Presidente da República, em como este Conselho dizia ou deliberava, portanto, a destituição, o afastamento do seu presidente, o juiz Joel Leonardo, e com devido acolhimento do ponto de vista da Constituição, como da lei ordinária, como acabo aqui de citar. Aqui, neste ato, queremos dizer que não há falta de legitimidade, até porque toda a competência para um processo disciplinar assiste, de fato, ao Conselho Supremo da Magistratura Judicial. Até aqui, penso que o Conselho andou muito bem. Por outra, também entendemos que a PGR andou muito bem porque estas condutas, na verdade, consubstanciam também em matéria criminal, ou seja, é uma matéria de natureza, ou que reveste a natureza penal, daí a necessidade de entrar um órgão com competências para efeito, no caso, a instrução primeiro de um inquérito, e depois a instrução de procedimentos criminais, que culmina com a abertura de um processo. Portanto, penso que isso também ocorreu, a PGR fez o seu trabalho, cujo relatório, de acordo com a informação posta a circular nos mídias, quer público, quer privado, também já constam, portanto, dos processos constantes no gabinete, e passa a redundância, do Presidente da República. Ou seja, já é do conhecimento do lado do Poder Executivo, quer, portanto, o relator da PGR, quer a deliberação do Conselho Supremo da Magistratura contra o juiz Joel Leonardo.
Finalmente, Manuel Cangundo fala do mérito da Ordem dos Advogados de Angola e sinaliza o facto deste processo ter motivações políticas que justificam o silêncio de João Lourenço.
Portanto, quando nós olhamos para a perspectiva criminal, estamos a falar da perspectiva judicial. E o que é a Ordem dos Advogados? Na verdade, nos termos da própria Constituição, a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à realização da justiça. Portanto, o que estamos a dizer é que, na verdade, não é possível no Estado Democrático exercer-se a justiça, administrar-se a justiça, sem a intervenção deste órgão. Por isso a Constituição diz que a Ordem dos Advogados é uma instituição essencial à administração da justiça, não é? Porém, ou seja, nestes termos, a Ordem dos Advogados tem sim legitimidade, né? Tem todo o direito de zelar pelo funcionamento das instituições e zelar pelo funcionamento, então, condutas de cidadão, sobretudo, que exercem funções públicas.
E outra coisa, doutor, desde que deu entrada a esta carta dirigida ao Presidente da República, há prazos administrativos a respeitar, mas, ao que tudo indica, ainda não houve uma resposta e a própria Ordem já admite avançar para uma providência cautelar.
Pois, eu, como estava a dizer, a Ordem tem todo o direito e legitimidade para isto. Portanto, não houve nenhuma resposta, apesar dos prazos não terem precolidido, mas o que está em causa nisso, e é onde eu queria chegar, na verdade, é a questão do interesse, na questão os interesses políticos, né? Porque, na verdade, o José Leonardo, apesar de todos os crimes de que ele é acusado, de toda a conduta que é imputada, ele continua a ser útil para quem esteja ou para quem está na frente do poder, no leme deste barco que se chama Angola, não é? Nós temos que estar convicto disto, que não haja equívocos em relação a isto. Não há outro elemento, não há outra razão, não é? Não existe nenhuma razão fundante que justifique a permanência do José Leonardo na presidência do Tribunal Supremo, senão o apoio político de quem continua a merecer do Presidente da República. Essa é a única explicação. E o que é que justifica isso? Na verdade, basta olhar para o próprio comportamento do João Leonardo. E aqui, se quiserem, podemos recorrer mais uma vez, a título de exemplo, o que aconteceu com a doutora Isazina Gamboa. É preciso nós nos lembrarmos que a questão com a Isazina Gamboa, com a doutora Isazina Gamboa, né, na verdade, terá começado no interior do partido, né, em uma reunião, penso, entre o Comitê Central e o Bureau Político, onde se lhe foi pressionada, desistir, e ela disse que não abdicaria do cargo porque tinha 7 anos no Estado da Constituição e, portanto, levaria seu mandato até no final, e que se houvesse prova, né, que de fato demonstrassem as evidências, então demonstrassem, sem margem de dúvidas, que ela cometeu estas práticas, que fosse condenada e, depois da condenação, só sei que fosse destituída. Aqui nós estaríamos a olhar mais uma vez para o artigo 11 da lei do Conselho Supremo da Magistratura Judicial, que dispõe que os juízes podem ser substituídos ou podem ser substituídos em caso de, digamos, infração criminal, não é?
Manuel Cangundo, Luís Jimbo e Vicente Pongolola foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.